O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Nós, no último programa, estivemos a olhar para a escolha de quem iria substituir Judas no Colégio dos Apóstolos. No entanto, passámos de uma forma muito rápida sobre esta questão. Esta questão é extremamente importante e, ao mesmo tempo, controversa. A escolha foi feita entre dois homens que testemunharam a ressurreição de Cristo, condições necessárias e exigidas para que eles pudessem fazer parte deste Colégio de Apóstolos. Os dois candidatos que vimos anteriormente eram José, Barzabás e Matias. Lançaram então sortes sobre eles e a sorte caiu sobre Matias, o qual foi posto então no lugar de Judas entre os doze. Para muitos estudiosos, a validade desta substituição era duvidosa, porque para eles o verdadeiro substituto de Judas no Colégio dos Apóstolos foi o apóstolo Paulo. Eu gostaria de lembrar que, no caso da escolha de Matias, o Espírito Santo ainda não tinha sido atribuído à Igreja, podemos dizer assim. O dia de Pentecostes ainda não tinha acontecido. Pentecostes só aconteceu depois, o que nos leva a pensar que este processo provavelmente não foi tão dirigido por Deus como os apóstolos gostariam. E isto nos mostra que muitas vezes nós fazemos coisas que queremos que sirvam a Deus, que agradem a Deus, mas no entanto são feitas na nossa carne, são feitas na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de fazer as coisas. Vemos também, ainda por outro lado, que o apóstolo Paulo encontrou-se com Cristo ressuscitado na estrada de Damasco, a altura em que conversou a sós com ele e Deus o chamou para ele ser apóstolo para os gentios. Vemos aqui que Deus tem de facto os seus caminhos e que nem sempre aquilo que nós pensamos é exatamente o mesmo desejo de Deus. Então isso deve-nos fazer ter algum cuidado na forma como nós agimos, na forma como nós tomamos as nossas decisões. Devemos aguardar a orientação de Deus para podermos agir em conformidade com a vontade de Deus. Nós vamos então hoje entrar no segundo capítulo do livro dos Atos. E vamos aqui encontrar um assunto extremamente importante, como o dia de Pentecostes, a formação da Igreja. Jesus disse, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Jesus estava a falar acerca dele próprio, e Jesus estava a mostrar que a sua Igreja iria ser edificada sobre a pessoa de Cristo, o Messias prometido. O tempo futuro, no verbo, indica que mais tarde, depois do tempo de Jesus na Terra, é que a Igreja seria edificada. Até aqui a Igreja, podemos dizer assim, não existia. Jesus disse aos seus discípulos, «Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas». A partir do dia de Pentecostes, nós vamos ver que claramente então este assunto é estabelecido. A Igreja toma o seu início. Os crentes começam a trabalhar e a testemunhar pela ação e pelo poder de Deus. É por essa razão que nós queremos que a Igreja só foi estabelecida após o dia de Pentecostes, ou seja, com a descida do Espírito Santo, que inaugurou, podemos dizer assim, um novo período na relação entre Deus e o homem. O Espírito Santo então vem habitar com os seres humanos. Deus desce até os seres humanos e sela cada cristão. Convive com ele, orienta, relembra os ensinamentos de Jesus Cristo, consola o seu coração. Esta será a missão do Espírito Santo em cada um de nós. Mas vamos antes olhar para o livro dos Atos. Vamos ler então o capítulo 2, verso 1 e 2. Se você tiver a sua Bíblia à mão, então eu recomendo que a abra agora mesmo no livro dos Atos, capítulo 2. E diz assim o texto bíblico, chegou o dia de Pentecostes, estando os crentes reunidos naquele dia. O Pentecostes aqui acontece 50 dias depois da festa das primícias. Esta festa fala acerca da ressurreição de Cristo. As primícias quer dizer que é os primeiros frutos. E realmente Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos com um corpo glorificado. Nós, os que cremos nele, ressuscitaremos também e seremos juntos com Jesus nos ares, como diz as Escrituras. Vemos que a festa de Pentecostes acontece então 50 dias depois deste período, juntamente com a Páscoa. Eram festas extremamente importantes para os judeus, mas que trazem um novo significado para nós cristãos. Esta festa de Pentecostes já acontecia antes. Era uma festa que os judeus celebravam também. Mas aqui nós vamos celebrar o Pentecostes com um novo sentido. E esse sentido é o derramamento do Espírito Santo sobre os seres humanos, sobre os cristãos, aqueles que aceitaram a obra e o sacrifício de Jesus Cristo. É um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. O próprio Deus agora habita no homem, sela o cristão, para que ele tenha essa relação especial com Deus. Isso acontece, de facto, através da obra de Jesus Cristo, com o facto de ele ter subido aos céus e ter enviado, então, o Espírito Santo para habitar em nós. Os crentes, então, hoje têm esse relacionamento com Deus e aí é inaugurado, digamos assim, a Igreja, essa assembleia, esse grupo de pessoas que se relacionam com o próprio Deus de uma forma toda ela especial. Esse é o tempo especial de Deus para a humanidade. Podemos ver que o Espírito Santo de Deus conduziu o apóstolo Paulo também a escrever alguns textos mais fantásticos que as Escrituras têm. E diz um deles, por exemplo, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. Ou seja, este período é tão marcante, é tão diferente de tudo aquilo que a humanidade já experimentou, que aquele que não tem esse Espírito de Deus em si próprio, então não é de Deus. Isto é algo extremamente importante. E leva-nos, como é óbvio, a uma pergunta. Você tem já o Espírito de Deus? Já recebeu o Espírito Santo? Já tem esse novo relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus Cristo? Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, reconhecemos que nós temos andado de costas voltadas para Deus, então a palavra de Deus nos mostra que nós temos esse privilégio de receber o Espírito Santo em nós. E quando o Espírito Santo de Deus desce sobre uma pessoa, então ele se torna cristão. Ele passa a ter esse relacionamento especial com Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz o que diz. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Não lhe pertence. Aqueles que têm esse Espírito de Deus, então, é porque já iniciaram essa relação com Deus e aceitaram a obra de Jesus Cristo na cruz, aquela obra que nos dá essa relação com Deus. A Igreja, então, é a comunhão dessas pessoas, é a unidade dessas pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. A Igreja é o grupo de pessoas que se congrega, que tem um relacionamento especial com Deus e que é selada pelo Espírito Santo. Então esse é o grupo de pessoas que se relaciona com Deus. O verso 2 aqui do livro dos Atos continua a dizer: ouviu-se subitamente nos céus um som semelhante a um ruído de um furacão, enchendo a casa onde se encontravam. Notamos aqui este sentido neste dia de Pentecostes. Aconteceu algo novo, algo que ainda nunca tinha acontecido. Houve um ruído tremendo na casa onde as 120 pessoas que se congregavam para orar estavam. E então Deus se vai manifestar a estes seus filhos, a este grupo de pessoas que ali estava para orar, porque Jesus Cristo tinha partido. E as pessoas estavam a obedecer à voz de Jesus Cristo de aguardar na cidade, esperar até que do alto fossem revestidos de poder. Então, como eles estavam a aguardar, acontece este episódio. Eles estão naquele cenáculo, naquela casa, estão ali a orar. E de repente, então, começa-se a ouvir um som, um ruído tremendo que de súbito desce dos céus. E aparece também como que línguas de fogo à volta deles. Então é interessante ver que Deus vai usar duas formas, dois sentidos dos seres humanos para se revelar. Ele vai usar a audição e vai usar também a visão. O verso 3 diz: apareceram então como que línguas de fogo que pousaram sobre as suas cabeças. Deus conhece cada um de nós. E Deus sabe que nós necessitamos de ver, de ouvir, de sentir, para perceber exatamente o que Ele quer dizer. E então Deus faz este fenómeno acontecer. Um som que acontece naquela casa, uma visão que eles têm destas línguas de fogo que descem sobre as cabeças, e Deus se vai manifestar a estes seus filhos que ali estão. Deus vai trazer, de uma forma marcante, este dia, e o Espírito Santo vai descer sobre aqueles cristãos, podemos dizer assim, que estão ali naquele cenáculo. Aqui temos então o batismo do Espírito Santo sobre estes discípulos. Cada um dos discípulos recebeu então o poder de Deus. Estavam ali e eles então receberam esse poder. Alguns chamam este batismo o batismo de fogo aqui, porque desce sobre eles, sobre as suas cabeças, como que línguas de fogo. Estes versículos aqui têm que ser bem entendidos. São versículos que nós temos que olhar exatamente para aquilo que eles dizem, não tanto aquilo que nós gostaríamos que eles dissessem. Nós olhamos aqui e vemos que o que aparece são línguas como de fogo e não realmente fogo ou um batismo de fogo. Na realidade, quando nós olhamos para a Bíblia e quando vemos que o fogo envolveu alguma coisa, ou quando olhamos para o fogo que é poderoso para alguma coisa, verificamos que esse fogo ou esse batismo de fogo corresponde normalmente a um juízo de Deus. Nós olhamos, por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 3 e lá fala desse aspecto, que um dia todas as nossas obras serão provadas como pelo fogo. Então, normalmente o batismo de fogo, se podemos usar assim esta expressão, tem a ver com juízo e não tanto com poder, não tanto com um dinamismo ou uma força para fazer alguma coisa. Então temos que entender que aqui o texto bíblico está a falar de línguas como de fogo e não de um batismo de fogo. A palavra batismo também é necessária ser esclarecida, provavelmente. A palavra batismo significa estar mergulhado em alguma coisa, estar envolto, estar cheio de alguma coisa. Então, quando usarmos a palavra batismo, estamos a dizer exatamente isso, que eles ficaram cheios, ou ficaram imersos, ou ficaram repletos, ou do Espírito de Deus, ou de alguma coisa. Portanto, estamos a falar disso. É por isso que é necessário entendermos, às vezes, as palavras que nós usamos. Por vezes, há pessoas que se degladiam com termos, se o cristão foi batizado no Espírito, se não foi batizado no Espírito, se está cheio do Espírito, coisas deste tipo, que na realidade são sinónimos, muitas vezes, e querem dizer exatamente a mesma coisa. São palavras diferentes para dizer o mesmo. Então a palavra batismo, quando usarmos, estamos a querer dizer que os cristãos ficaram cheios, repletos, ficaram imersos, ficaram, de facto, iniciaram esse relacionamento com Deus de uma forma especial, onde o Espírito Santo está com eles. Eles ficaram cheios da plenitude do Espírito, ficaram revestidos desse poder de Deus. Então gostaria que colocássemos, talvez, estas, enfim, debates, estas discussões de lado, para percebermos que o batismo do Espírito Santo é algo que traz amor, traz alegria, traz paz, traz unidade ao corpo de Cristo, traz unidade aos cristãos que estão, de facto, imbuídos, estão envoltos, estão cheios deste mesmo Espírito. E era isso que estava a acontecer aqui neste dia de Pentecostes. Uma nova realidade estava a acontecer para os seres humanos. Mas continuando a ler, o verso 4 diz: e todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar línguas que desconheciam, pois o Espírito Santo deu-lhes esse poder. Vemos aqui que o Espírito Santo foi dado a estes discípulos, a estes apóstolos, com um propósito. E esse propósito é cumprir a promessa do Pai. Deus deu uma missão aos discípulos. Jesus Cristo tinha dado essa missão aos seus discípulos, que era ir por todo o mundo. E vemos também, neste mesmo livro dos Atos, já estudámos esse texto, que o Espírito Santo foi dado com poder para eles serem testemunhas dos acontecimentos que eles haviam visto. Ou seja, para serem testemunhas de Jesus Cristo. E agora, finalmente esse momento chega. O Espírito Santo desce sobre os discípulos para que eles sejam poderosas testemunhas daquilo que Jesus Cristo fez. Depois do dia de Pentecostes, Deus passou a habitar no coração de cada um, daqueles que aceitam a obra e o sacrifício de Jesus Cristo. Isso é o que o Espírito Santo faz ainda hoje. Aqueles que reconhecem os seus pecados, que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, a promessa de Deus é que o Espírito Santo nos vem assistir, para que nós, ainda hoje, possamos ser testemunhas poderosas dos feitos e dos atos de Cristo na nossa vida. Vemos aqui que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a manifestar e a falar das grandezas de Deus em línguas que eles desconheciam. É interessante ver por que razão Deus fez isto aqui. E nós vamos ver certamente ainda estes textos bíblicos, que o Espírito Santo, quando é dado, normalmente ele vai trazer e vai dar características que nós habitualmente não temos. A isso chamamos de dons. Essas palavras, dons espirituais, Deus concede aos homens para que eles possam desempenhar uma função na Igreja, no corpo de Cristo. Mas é necessário que cada um de nós viva esses dons com um caráter cristão semelhante ao de Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo mais uma vez nos diz: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqueles que estão cheios do Espírito podem então viver e ter um caráter semelhante ao de Cristo. E como é que é esse caráter? É um caráter de compreensão. É um caráter baseado no amor. É um caráter baseado no amor ao próximo e no amor a Deus. É alguém que se preocupa com os outros. É alguém que é brando. palavra de Deus, no livro dos Gálatas, no capítulo 5, no verso 20 em diante, ele fala acerca do fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei, diz a palavra de Deus. Então nós devemos viver debaixo da ação de Deus. Quando alguém está cheio do Espírito, ele deve manifestar os frutos ou o fruto do Espírito Santo. E isso tem de ser manifesto no nosso relacionamento. Infelizmente, tenho visto vezes demais pessoas que se dizem cristãos, mas na sua vida, na sua conduta, não revelam amor, não revelam compaixão, não revelam compreensão pelos mais fracos, não revelam uma atitude compassiva de proximidade com os outros, mas, no entanto, dizem-se cristãos. Alguns dizem até estar cheios do Espírito, no entanto, a sua vida não reflete o caráter de Jesus Cristo. É necessário que nós possamos deixar Deus trabalhar no nosso ser, porque muitas vezes nós podemos limitar a ação de Deus na nossa vida. Ou seja, a ação do Espírito Santo muitas vezes é limitada quando nós não permitimos que Deus trabalhe nesta ou naquela área da nossa vida. Quando nós vivemos em pecado, quando nós desobedecemos às orientações de Deus, então o Espírito Santo se entristece, fica limitado na sua ação. Isto é porque Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu a liberdade de escolha. Deus não nos força a dar passos que nós não queremos. E a ação do Espírito Santo em nós é dessa forma limitada. Por vezes é triste que nós o limitemos dessa maneira, mas ao mesmo tempo é a única forma do cristão ter a liberdade. A questão não está tanto em nós termos mais do Espírito de Deus, mas está em o Espírito de Deus ter mais espaço em nós. Ou seja, quanto mais nós entregamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, as nossas ações no altar de Deus, mais Deus trabalha através de nós, mais Deus trabalha em nós. E foi exatamente isso que aconteceu na Igreja Primitiva. A Igreja estava cheia do poder de Deus. E de outra forma, seria impossível eles terem feito a grandiosa obra que fizeram em todo o Império Romano. Deus agiu através daqueles homens e mulheres porque eles se dispuseram nas mãos de Deus. Quiseram ser usados por Deus e Deus assim os usou. E esse processo de relacionamento de Deus com o homem foi realmente alterado neste dia de Pentecostes. Mas era exatamente isso que Jesus já tinha dito àquela mulher samaritana lá junto ao poço, em João capítulo 4, quando ele disse: "Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." E diz ainda mais: "Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva." Isso ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Nós vemos aqui como a ação do Espírito Santo está realmente ligada à ação do próprio Jesus Cristo. Ou seja, como Cristo não tinha sido glorificado, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre a humanidade. Ou seja, foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e a sua ascensão ao céu que disponibilizou o Espírito Santo para chegar à humanidade. Se podemos usar esta linguagem assim, esta terminologia, ainda que eu sei que talvez não é a mais correta, mas é talvez uma forma mais simples de nós entendermos o que aconteceu. Sem que a obra de Jesus Cristo tivesse sido consumada, o Espírito Santo não teria descido até à humanidade. Mas voltando aqui ao capítulo 2, no verso 5, diz assim: "Ora, encontravam-se naquele dia em Jerusalém, para assistir às celebrações religiosas, muitos judeus piedosos, vindo de diversas nações." Vemos aqui que este dia de Pentecostes era uma festa extremamente importante para os judeus, que estavam ali todos praticamente reunidos, vindo das diferentes partes do mundo romano, digamos assim, o mundo conhecido de então. Ao ouvir-se aquele ruído no céu por cima da casa, o povo ocorreu para ver o que se passava. E ficaram todos pasmados, ouvindo os discípulos falar nas suas próprias línguas. "Como é que isto pode ser?", exclamaram. "Estes homens são da Galileia, e afinal ouvimos-los falar em todas as línguas dos países onde nascemos. Estão aqui pardos, medos, elamitas, gente da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, das terras da Líbia, perto de Cirene, forasteiros de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, até cretenses e árabes. Todos ouvimos estes homens contar nas nossas diferentes línguas os poderosos milagres de Deus. E ficaram ali pasmados, sem saber o que pensar, perguntando uns aos outros, o que é que isto quer dizer? Vemos aqui vários milagres juntos nesta declaração. O primeiro, algo inédito também, é que os judeus começaram a ouvir as maravilhas de Deus na sua própria língua. Isto é algo extremamente importante. Pode parecer algo que poderíamos passar rapidamente sobre ele, mas é algo extremamente importante. Até aquele momento, a religião oficial era o judaísmo, e eles deveriam então falar em hebraico todas as grandezas de Deus. Mas a partir deste momento, Deus vai se revelar ao homem na sua própria língua, através da sua própria cultura. E isto é um feito tremendo, uma mudança bastante radical na forma como Deus se vai relacionar com o homem. E é este o primeiro aspecto que é espantoso para aquelas pessoas que ali estão. Outro aspecto é que eles ouvem e exclamam, o que é que eles podem fazer? Eles perguntam, o que é que então pode ser feito diante destas manifestações tremendas da ação de Deus? Estão curiosos quanto à ação de Deus. Mas, no entanto, há ali outros que têm outra atitude. Mas também havia os que troçavam e diziam, eles beberam demais. Isso nós vemos no verso 13. E certamente há pessoas que, ao ouvir este programa de rádio, também têm estas duas atitudes. Uns estão, talvez, na expectativa, o que é que eu posso fazer mais ao ouvir estas coisas tão bonitas da palavra de Deus? Mas talvez outros há que pensam, não, isto é tudo folclore, isto é tudo coisas que não devem ser ditas nem pensadas, isto são coisas banais. Há sempre estes dois tipos de pessoas que, diante do mesmo facto, diante das grandezas de Deus, reagem de forma diferente. O meu desejo é que você possa reagir à ação de Deus, à palavra de Deus, com o coração aberto, pois Deus quer relacionar-se consigo agora mesmo. Por isso, ouça aquilo que o Espírito Santo lhe está a dizer. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para estes textos da palavra de Deus. Até lá, você fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde, e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.